Estamos ao vivo, senhores.
Eu acho que ele queria ser o Batman.
É. Ele é Ian Garcês, eu sou Gabriel Costenaro, estamos ao vivo aqui para o MBL News, tá? Direto de Belfor Roxo. E aí, Ian?
E aí, é um prazer estar aqui com esse homem de cabelo cortado, que agora parece um legítimo cidadão romano, que vocês podem perceber.
Ah, quem
Mostra
dera.
Aí o a
Quase nunca o
cabeleira aí.
cabelo dele está cortado, mas essa ocasião é especial.
Mas eu tava arrumando antes com o cabelo grande.
Claro que não. Agora você parece um legionário organizado. Você acha que eles
Ah,
não cortavam cabelo
não,
naquela
não, não.
civilização
O
tão
cabelo
poderosa?
grande era dos gregos. Eu era um.
Exato. Legionário romano.
Sim.
Bem, mas após essa comparação capilar com tempos remotos da nossa história e tradição, vamos iniciar com uma pauta?
Uma pausa?
Uma pauta?
Achei que você ia fazer uma pausa, mas uma pauta.
Não
Não, com
necessidade.
uma pauta. Uma pauta. Primeira coisa, eu queria comentar com vocês, tá? O Drax, você tem novidades de quanto a gente tá de doação? Ou vocês vão checar ali?
Eu preciso pedir ali pro pessoal do financeiro dar uma checada aí,
Por favor,
tal.
acelerem
Mas
isso.
assim, já sabemos que passou de 200 mil já, Renan.
Desses 200 a gente gastou, e foi bem simples, a gente gastou com combustíveis e com motor, coisas de 40, 50 mil reais. E a gente quer saber o que fazer agora. Porque o ponto é o seguinte, tá? A gente conseguiu agora um grupo farmacêutico falou: querem comprar medicamentos a preço de custo? Eu botei no Twitter e já me passaram várias dicas de que tipo de medicamento comprar, tá? Especialmente coisas focadas assim, doenças ligadas a coisas intestinais, tipo diarreias e não sei o que, febre e tal. É legal, a gente já vai pegar e vai fazer uma compra disso para mandar e tentar mandar já por avião. Só que nós estamos falando a gente tem que pensar de maneira estruturada. E como é que é pensar de maneira estruturada, tá? As doações estão indo do Brasil inteiro. Nós somos apenas mais um grupo doando, tá? A gente tá no nosso time, se a gente for somar tudo que a gente já recebeu, tudo quanto a gente tá aqui, tem aqui, a gente deve ter levantado coisa de uns 400 mil reais em material, 200 em doações financeiras, e o restante as doações que a gente tá levantando em todos os outros lugares, tá? Bacana, tal, mas tem outros elementos para colocar. A gente precisa colocar, por exemplo, a questão do atendimento às pessoas em serviços que elas vão precisar agora. E qual um serviço vai precisar? Estão mandando comida, mas quem vai cozinhar e onde vão cozinhar? Então a gente está pensando em montar uma estrutura
Muito
de
bom.
cozinha lá em Porto Alegre. Digite um que vocês gostam da ideia. Uma estrutura de cozinha para fornecer marmita de graça. Aí a gente fica pedindo doação para as pessoas em alimento, não precisa nem pedir mais em dinheiro, em alimento. Recebe ali. E aí vai produzindo comida e vai entregando para as pessoas.
Para ser mais eficiente também com as doações, né? Porque
Lógico.
é a coisa mais eficiente possível você construir essa fábrica de alimentos
É uma fábrica.
necessários.
Tentar botar 4, 5 mil marmitas dia.
É, isso faria muita diferença, muita diferença. É um modo muito bom de se aproveitar os recursos.
Sim.
Um modo muito eficiente de se aproveitar os recursos.
Sim. E aí entregar isso gratuitamente para as pessoas. E que é uma forma de processar esses alimentos que estão chegando. Por quê? Porque as pessoas não têm casa. O que a pessoa vai. Pô, eu recebi um saco de feijão. Eu não tenho mais casa.
Sim.
Então, como cozinhar, como fazer, onde fazer. Então, o Klaus vai conversar agora pra galera, pra gente tocar isso, tá? E
É,
aí.
muitas vezes realmente os mantimentos vêm não preparados, né?
Sim.
E a condição não permite que você simplesmente dê um saco de arroz para cada pessoa e ela se. Isso não é
Porque
possível.
muita gente mandou cesta básica.
Sim.
Mas o que essas famílias na prática fazem cesta básica?
Tem como produzir essa cesta básica?
Sim. Também estão mandando roupas, existem roupas sim, tem um uso imediato por parte das famílias, né? Roupa, já tem muita gente que está fazendo campanha para levantar isso. Material para higiene íntima e higiene como um todo e material para bebê também. Então, por exemplo, esse grupo farmacêutico disse que tem fórmulas, essas formulações lácteas, suplementos lácteos alimentares para bebê. Então a gente vai ver isso. Então a ideia é assim, a gente já passou de 200 mil reais e aí, se vocês derem um ok. A gente tá muito comunista. Eu tô fazendo, tipo, essas assembleias populares aqui nas lives. Mas me parece uma ideia legal. A gente investir, montar um barracão. Um barracão, cozinha, pessoas trabalhando. Eventualmente pegar umas cozinheiras remuneradas. E ficar lá cozinhando o dia inteiro. E eu acho que tem que ser uma parada, meio que cozinha 24 horas,
Achar um
praticamente.
forno industrial que só precisa de gás e
É,
pronto.
fogões ali, gás. E processando a comida.
Faço uma enquete aqui, Renan, só para ter uma noção aqui. Eu deixo a enquete do like aqui, como sempre. Isel, abre aqui. Mas o pessoal, cara, só tá digitando um aqui, que deve fazer a cozinha.
É, eu acho, porque é o seguinte, galera, o envio de produtos e mantimentos está acontecendo em escala. Uhum. A gente tem que pensar agora, ok, como processar as coisas.
Sim, porque deve ter muito menos gente pensando nessas etapas do processo, sim, do que simplesmente envio de mantimentos.
Sim. Então, o foco nosso, e assim, tudo que a gente faz pelo MBL é sempre ter uma causa e tentar colocar inteligência no processo. Então, essa aqui é a nossa forma de colocar inteligência. Até porque a gente pode trabalhar em parceria com os outros influenciadores que estão pegando. Tipo, Pablo Marçal precisa de comida. A gente pede. E é uma forma de de juntar os esforços ali. Uhum. Né? Vira um hub de distribuição de água potável também.
Sim. Não, vira um local de enfrentamento dessas necessidades, mas sobretudo traz inteligência e eficiência para o modo como está sendo doado, porque muita gente está mandando mantimentos, mas eu estou vendo quase nada de esforços no sentido de processar isso com a maior eficiência possível. Isso é, pô, uma logística que a gente é competente o suficiente para trazer.
Sim, sim.
Faz sentido.
Porque a gente faria um lugar de recebimento, um central de recebimento de mantimentos, e a cozinha. Então a gente vai, a ideia é montar isso, a galera do núcleo está se reunindo agora, o Klaus vai cuidar dessa operação. E aí, se der certo, a gente pode fazer uma em Canoas também. São Leopoldo. A gente tem a Duda lá em São Leopoldo.
Toda a região está devastada, né? Tem muita necessidade de operações como essa.
Uhum.
E se você quiser ajudar, na tela, pix para suporte@mbl.org.br.
E aí, então vamos, mandem um pix para ajudar nisso. Eu acho que é uma forma bem clara e bem direta de ajudar as pessoas. E o trampo tá aí. Vamos que vamos.
É assim. Queria só passar rapidinho, Renan, para o pessoal ver a extensão do dano. Eu sei que você já fez react disso na live da tarde. No entanto, talvez tenha o pessoal mais da noite aqui que não viu. Olha como é que tá as imagens de satélite liberadas pela NASA. Bora ver. Deixa eu desligar a música.
A gente fez isso na live da tarde.
Isso. Mas é só para o pessoal da noite checar o nível de, uhum, do aumento. Olha o tanto que se expandiu os rios. E o antes e o depois.
Quer botar na tela, ô Rizzo? Não? Troca o título aí da live. Não, se bem que mal assim não tá indo. Tá? Eu queria conversar com aqui. Ô Ian, me...
Sabe uma novidade interessante sobre isso? Elon Musk prometeu hoje que vai destinar 1.000
pontos de Starlink.
Exato, para providenciar a internet.
É 1.000 antenas, tá? É coisa pra caramba.
É assim, para fornecer internet para toda a região afetada. 1.000 antenas deve ser capaz de fornecer internet para toda essa região do Rio Grande do Sul, sim, metade do estado, pelo menos.
Sim.
Bem, é fantástico como hoje é possível um sujeito estalar os dedos e fazer brotar internet numa região do hemisfério sul. Cara.
Sim.
O impacto desse cara sobre a história e as ações políticas recentes dele. Como é que você vê essa ação dele no Brasil? É para demonstrar, talvez, a oposição que ele tem sofrido aqui, que ele é um grande homem que está construindo?
Eu acho que não.
Não? Você acha que é o quê?
Só comentar aqui, ó. O que você falou tá aqui, ó. Elon Musk, o homem mais importante do mundo? Interrogação. Eu não tenho muita dúvida que seja, tá? E a revista, em certa medida, prova isso. Não porque é uma revista que tem o objetivo de provar que ele é isso, mas o impacto dele está em tudo.
Sim,
tá?
Em tudo.
A Starlink foi usada na guerra da Ucrânia, tem esse desastre aqui, está sendo usado aqui. E ela é só uma das iniciativas. A Starlink é um subproduto da SpaceX.
Sim, é um produto que promete fornecer internet globalmente. Né? É o primeiro produto na história que permite, que propõe isso.
E você já parou pensar que ele, que é um defensor da liberdade de expressão, se ele lançasse um aparelho telefônico, que não é telefone, sim, é um telefone, mas sem a funcionalidade de telefone que ninguém mais usa,
sim,
que funcionasse diretamente
via Starlink.
Starlink, acabou a censura? Porque, sim, não tem como censurar a pessoa com isso?
Não tem como, só derrubando satélite.
Entendeu? Então ele meio que ele tá criando coisas assim que o Estado não tá pronto para atuar. Mas o que se levantou para mim é bem central. Como é que pode um homem privado estar fazendo isso? Não parece aquelas figuras romanas da antiguidade, multibilionárias?
Aníbal vai vir aqui resolver este problema dos camelos e dos elefantes.
Isso. Assim, parece um personagem de filme. Né?
Parece. Não, ele parece, ele está cada vez mais se tornando o Homem de Ferro, sabe? Uma coisa de revista Marvel, assim. Ele estalou os dedos e havia internet. Não? É. O Rio Grande do Sul.
Não à toa, ele aparece no filme do Homem de Ferro.
Sim, sim.
É, inclusive, o Tony Stark admira
faz
ele.
Faz um cameo, né?
É, ele
o Iron Man da vida real.
E ele... E, em certa medida, o Neuralink não é a armadura do Homem de Ferro com o Jarvis? Mas não é?
Acho que a função era mais primária, né? Era para cegos e deficientes.
É, mas assim, sempre começa... Paraplégicos. Isso, né? Depois você está jogando jogos, depois... Puf, né? Óbvio que assim, o Elon Musk ele quer fazer essa interação homem-máquina. E eu acho que o que ele quer é isso... Acho não, já vi falar isso.
Uhum.
Né? Que a melhor forma de enfrentar a inteligência artificial é você... tornar o homem uma inteligência artificial em si. Você tem um elemento humano. Pra gente ser uma pessoa com acesso a todo o conhecimento do mundo.
É muito mais produtiva.
Né? Então, as pessoas teriam acesso a tudo o tempo todo. Não mais precisando de um browser, né? Você... Deixa eu pesquisar... Tá.
Imediatamente, na circunstância.
Já vou pensar. Já vou pensar a cognição disso, porque... como funcionaria... como você ativaria uma área do cérebro que iria buscar essa informação, mas ela não buscaria informação, sei lá, por exemplo... eu quero saber uma pizzaria aberta no Bronx.
Você acha que ela seria capaz de operar na velocidade do seu pensamento? Quase como se fosse um subconsciente.
Exato.
Você leu aquele artigo que eu te mandei do Cormac McCarthy sobre
ainda
o subconsciente?
Não, eu salvei na minha lista do
Mas ele argumenta o seguinte, que os seus pensamentos provêm do subconsciente. Você não, muitos filósofos dizem que você pensa em palavras, você pensa em linguagem, sabe?
Uhum.
Você pensa falando. O Cormac, ele acha que não. Que o pensamento ele é processado subconscientemente e a linguagem com que você usa ele é um mero subproduto, é o resultado da sua cadeia de pensamento que acontece num tempo quase nenhum, talvez uhum. nenhum. O tempo que você leva realmente seria para processar a linguagem, que é o subproduto.
Com certeza, eu também acho.
Você
tanto,
acha?
Pô, isso é muito óbvio, eu acho que o
é bem disputado isso.
Mas assim, existem genes específicos que te conferem a capacidade de inteligência verbal.
Certo.
Tem inteligência verbal, é um tipo de inteligência ligada à verbalização dos seus raciocínios.
Uhum.
E então, ela claramente é uma função cognitiva humana específica, ela tem um gene que regula isso.
Certo.
E ela regula qual atividade? A atividade de verbalizar, de transformar em palavras,
uhum.
raciocínios. Então, óbvio que isso é como se fosse uma segunda camada de algo pré-existente.
Uhum. Né? Só que esse algo pré-existente não opera em linguagem.
Não, não, ele nem pode. Acho que a inteligência verbal é sobre... você, com essa segunda camada, pegar isso que é uma linguagem própria, vamos colocar
uhum,
aqui,
certo.
E converter em, no que a gente chama de linguagem.
E você acha que o Neuralink seria capaz de atuar nessa pré-camada, antes da linguagem?
Eu não digo que ele seria capaz, eu estou tentando imaginar...
Eu fico imaginando como é que uma máquina vai processar um negócio não linguístico, que é o nosso, que é o nosso pensamento, ele não é linguístico.
Pô, mas já está conseguindo, né? Você compra muito que eles estão fazendo, por exemplo, uma pessoa jogar videogame com pensamento no Neuralink, já está rolando. Não é com o olho, é com pensamento.
E não é, não é linguístico, a pessoa não,
não
pensa
não,
frases.
Não, não, ela está tipo...
Movimentos tipo, direcionais, talvez.
É.
Eu tenho muita curiosidade de saber como é que isso poderia funcionar. Como é que se conversa com uma máquina sem palavras? Antes das palavras. Porque é assim que a gente pensa de verdade, antes das palavras. As palavras são o produto do pensamento.
Sim, eu acho que as coisas vão se encaminhar, infelizmente, para isso. Ou felizmente, porque assim você vai ter super-humanos com isso. Porque se você puder, por exemplo, chegar... É como se você tivesse uma memória em nuvem, né? Uhum. Igual o que a gente chama de cloud computing.
Não precisa lembrar de nada.
Nada. Tipo... tá...
E já é uma evolução do processo que a gente está sofrendo há séculos, né? As pessoas já têm uma memória muito menor do que elas tinham na antiguidade. Uhum. Já não se escreve mais nada em verso, porque verso é uma técnica de memorização.
É.
Sabe, as pessoas discutem, por que poesia deixou de usar verso? Quem precisa lembrar dos versos do poema?
Uhum.
Se você precisar, você lê de novo. Está na internet, está em qualquer lugar.
Uhum.
As técnicas que a gente usava socialmente para memorizar as coisas, a gente abandonou todas elas.
Sim.
Por causa o registro foi evoluindo, 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 e hoje... Você nem lembra onde você deixa as coisas. O Renan, ele costuma deixar a carteira num lugar, a chave do carro em outro lugar, o computador em outro.
É.
Assim, quando ele escreve alguma coisa, os papéis se perdem, se não forem digitais, etc. Isso é efeito da tecnologia.
É, verdade. Pura verdade.
Então o Neuralink vai ajudar o Renan aí, então.
Com certeza. O Renan com o Neuralink será uma pessoa, assim,
uma
Primark.
Máquina.
É uma máquina.
Bom, o Elon Musk tweetou sobre isso aí, ó.
É
recentemente aí, ó. É, não tem, foi aqui, ó. Foi ontem. E tô 100 dias dos testes dele no primeiro humano. Eu não sei, sou meio cético com relação a isso aí. Eu não acho uma boa ideia enfiar sei lá, o computador ou alguém que tem um controle externo que vai puxar ou se torna a sua memória externa.
Posso falar o problema? Todo mundo é cético até começar a usar. Esse é o problema.
Eu acho que particularmente o Drax, recentemente eu compreendi a mente do Drax, sabe? Drax era uma figura que sempre me deixava muito complexado, irritado, assim. Mas
colocou um Neuralink?
Recentemente eu compreendi o Drax, ele é o cidadão revoltado por todas as coisas.
Drax, assim, todas as coisas?
Lula, ele vê o Lula contando uma piada, ele fica revoltadíssimo. Ele vê um quadro de arte moderno que parece um rabisco, ele fica muito revoltado. Assim, ele tá em eterna briga contra o desencanto do mundo moderno, né, Drax?
Olha,
tubos, assim, Elon Musk quer colocar tubos? Nossa, jamais.
Mas ó, eu vou dizer que assim, eu compactudo das ideias de Pedro Deiro e Israel Russo. Vamos deixar assim, então.
Tá bom.
Eu acho que eles são inteligentes.
O público tá reclamando, papo tá chato. Então vamos lá, assim, decidam vocês aí. Mas como vocês vão decidir?
Eu faço uma enquete aqui.
Não precisa fazer enquete, vamos fazer uma coisa. Vamos ver se eles trabalham bem, se eles conseguem estabelecer ordem no caos. Vai vir cada um com a pauta pessoal de cada um. Vocês vão ter que ir se resolvendo e vendo o que que assim... Por exemplo, eu tenho a minha opinião, mas eu gostei do que ele falou e várias pessoas estão gostando do que ele falou. Então vamos todo mundo se alinhar na pauta que ele falou? Então vocês vão se organizando aqui falando nos comentários e vocês têm 3 minutos para chegarem numa pauta. Tá? Mas assim, imagina que vocês têm que buscar um consenso. Não adianta, agora eu não cedo. Vocês vão ter que ceder entre si até chegar num consenso.
Putz, isso me lembrou de um desafio muito engraçado. Sabe que um cara tentou fazer isso com aquele jogo de Game Boy Pokémon? Ele criou um servidor na qual todo mundo poderia digitar o comando. Tinha um painel lá, então você acessava, milhares de pessoas acessavam e elas apertavam um botão simultaneamente, como se todas estivessem dando comando ao mesmo tempo. E o desafio das milhares de pessoas era conseguir acabar o jogo. Imagina, milhares de pessoas apertando o mesmo botão no mesmo painel simultaneamente, tentando completar o jogo. Levou meses, quase um ano, mas eles conseguiram.
Caramba.
Sério, foi um grande experimento.
Você viu que agora, assim, com essa coisa de machine learning e também de inteligência artificial e de, sabe, ficar acumulando conteúdo e acumulando inteligência, quantas coisas vão ser possíveis pro homem, né?
Uhum.
E quantos jogos, quantas coisas vão surgir?
Eu acho que os jogos são o mais assustador de todos, porque eu já vi um monte de gente na internet que não tem grandes empresas, que não tem acesso a tecnologias muito disruptivas que estão fazendo IAs conversacionais em jogos.
Uhum.
Entende? Na qual você vai jogar seu Skyrim, jogos mais antigos, assim, jogos de 2011, 2012, com acesso agora a IA complementar, na qual eles fazem com que os personagens tenham diálogos infinitos, que são processados automaticamente e que eles não saem do personagem, o que é mais impressionante. Uhum. Agora, a hora que algum estúdio grande fizer o investimento necessário para ter uma versão excelente disso, acho que vai ser culturalmente muito disruptivo. Vai ser assim, groundbreaking, sabe? Uma experiência que gerações vão lembrar. Esse foi o primeiro jogo na qual havia diálogo infinito.
Você vai ficar conversando com os NPCs, né?
Sobre o que você quiser.
Porque, mas isso aí já... Olha só, isso é um baita tema. Todo mundo fala que vai ter machine learning, por exemplo, assim, você vai pegar uma... O Ian. Aí faz um machine learning de tudo que você fala, pensa, seus comportamentos. Aí a gente cria um avatar do Ian num jogo. Que vai ser praticamente o Ian.
Sim, você pode ter pessoas que você conhece e gosta no seu mundo.
Isso.
Você pode fazer com nem a Apple está oferecendo agora, ela cria a versão digital do Snoop Dogg. Você pode assinar a versão digital do Snoop Dogg por alguns dólares. E aí ele fica conversando com você, nos jargões que ele usa.
Sério?
Tem várias outras celebridades também, acho que a Taylor Swift. Você pode comprar a sua celebridade, chatbot, e ficar falando com ela.
Mas ela aparece onde? Naquele óculos lá na sua casa?
Não, celular. Um chatbot, você conversa com ele, ele fala que nem fosse o Snoop Dogg com... pré-programação do Snoop Dogg.
Ele fala qualquer coisa?
Ele fala qualquer coisa. Você conversa com ele, sei lá. Você foi no sanduíche, comeu um sanduíche, foi no shopping. E o Snoop Dogg vai responder como o Snoop Dogg, entendeu? Yay, ho! Legal. Isso é um serviço de assinatura da Apple.
E as pessoas assinam?
Sim, bem popular, inclusive.
Assim, vocês acham isso legal?
Eu acho que isso tem grandes consequências para as celebridades. E pros atores, e pra essas moças que ganham dinheiro sendo influencers, cara. Eu acho que o mercado de influencers vai ser muito bom.
Uma coisa que realmente faz muito sentido. Quando essas sex dolls perfeitas estiverem disponíveis, e aí você baixa as personalidades, assim, o mundo em céu, ele vai se resolver de maneira muito veloz, assim.
Eu acho que as pessoas que hoje são influencers de rede social, assim, elas estão fadadas a serem desmonetizadas. É que nem sabe o músico da década de 80 que fazia uma fortuna com CDs e discos?
Sim.
Cara, eles estão indo no mesmo caminho. Vai desaparecer isso aí, na minha opinião.
Não, por exemplo, fazer música já não tem nenhum sentido.
A menos que seja ao vivo. Show ao vivo, sim, cara, ainda consegue.
Eu te falei que o que eu acho que deveria ser a única fórmula de ter uma banda hoje.
Uma banda que só toca ao vivo.
É, e que não tem um álbum. Ela, assim, ó, eu vou, esse show que você vai ouvir, ele é único.
Tipo, ela não tem obras, ela tem a linguagem não. própria dela. Exato. E você vai pra ver a linguagem
você
própria dela.
Você vai a linguagem própria dela e acabou. Seria o único meio. E eu acho que seria a coisa mais inovadora a se fazer.
Eu tô vendo, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai acontecer um ressurgimento do teatro também.
Também.
Porque o cinema ele vai ficar completamente sem propósito.
Não. Olha, cinema. A música pop.
Vai desaparecer.
Com videoclipe. A celebridade ligada a isso também não tem nenhum sentido. Nossa, agora, por exemplo, uma banda. Ou uma peça de teatro. Mas eis o problema. Com a gravação... Porque pensa o seguinte. Como é quando a música era valorizada de uma maneira quase mágica?
É.
Quando você não podia ouvir ela. Sim. Imagina assim, se você estava no século... Sei lá, você estava no século XVIII, XVII. E tinham todos aqueles grandes compositores. E você sabia que, pô, vai ter um concerto aberto ao público. Cara, você ia ouvir música...
Podia ser uma das grandes experiências da sua vida, ouvir o Barba. Imagina, uma
experiência definidora da tua vida.
Porra, você teve acesso a uma experiência transcendente que lá te mudava.
E você não podia ficar ao longo do dia ouvindo música.
Nunca mais, mano.
Sabe?
Talvez você nunca mais ouvisse aquele concerto na sua vida.
Exato. Imagina você, sabe? Mano. Cara, você sabe que o Mozart, ele virou um cara popular, né? Ele terminou a carreira fazendo peças pro grande público. Mas, voltando pra isso. Ora, se a música chegou a ter esse status e agora ela vai ser um produto completamente estéreo feito por IA, a única coisa humana que você pode fazer com a música é voltar pro status original.
Também acho, porque é insubstituível a sensação de você estar numa plateia de teatro vendo a coisa que pode dar errado e dando errado sutilmente, sabe? Porque no teatro, assim como numa música de orquestra, vendo ao vivo, ou assim num show de rock, as coisas são imperfeitas. E essa imperfeição é única e insubstituível.
É
aquele momento que você está presenciando tem uma aura única e insubstituível. É como as pessoas pagam para ir a lugares onde alguém esteve, por exemplo. As peregrinações aos sítios religiosos, onde algum santo passou, morreu, sei lá.
Sim.
Ou ver a Mona Lisa, que é uma grande experiência para as pessoas.
Ou ir num restaurante. A experiência de ir num restaurante é muito sobre isso.
E não é sobre a comida.
Não, é a experiência de comer no restaurante. Porque comida por comida, todo mundo com delivery, todo mundo entrou na onda dos chefes, você aprende a fazer em casa. Agora, inclusive tem restaurantes que são imprecisos por natureza. Por exemplo, você ir num lugar de carne, ela é imprecisa. Uhum. A grelha, como é o feeling do fogo? Sim. Não é preciso. Então a experiência, por isso que restaurantes baseados em fogo, alguns dos melhores restaurantes do mundo, eles já estão no lance de cozinhar na brasa.
Uhum.
Então tem um brasa, mas não é pra fazer carne. Você cozinha as coisas na brasa. É impreciso.
Sim.
É, você lida com esse elemento da imprecisão como um elemento de autenticidade. E de verdade. Então...
É autêntico.
Então, esse é muito louco, porque se por um lado as coisas estão... Tudo que é comoditizável vai ser substituído por inteligência artificial. As pessoas vão procurar as experiências reais. Só que entra alguma coisa... Assim, as coisas que vão ser comoditizadas... Obviamente são coisas muito profundas que vão criar dilemas. Por exemplo, obviamente que essa molecada vai se relacionar com robôs femininos.
Você já ouviu falar na Páprica? Tem uma IA conversacional de namoro chamada Páprica. É um produto, as pessoas assinam esse produto e ficam namorando com uma IA. Tem muitos clientes, é um produto bem famoso.
Ficam namorando com?
Uma IA, você... É um boneco digital que conversa com você por escrito ou por áudio. E você escolhe as roupas dela, a imagem dela e a personalidade dela segundo os templates pré-programados. Né? É isso. Esse é um produto que está no mercado à venda.
Tá. E quando vier com a sex doll junto, perfeita?
Ah, bem, isso ainda não aconteceu, mas é...
Mas é questão de tempo, porque o robô do...
Tem um cara aqui que já veio no meu zap, que tava escutando a live aqui, veio no meu zap, troquei ideia com ele, é um seguidor aqui, já escreveu assim, os Ginobots estão chegando. É Ginobots. Ginobots
é um termo, né, que o pessoal do Twitter usa.
Não, isso é inevitável. E aí o que vai acontecer, que eu imagino que pros Red Pills isso seja pra eles a grande vingança.
Isso.
O valor sexual da mulher, ele vai ser muito diminuído.
A mulher só perde com a modernidade.
Pra mulher, assim...
O processo todo é muito...
A mulher, ela será... destruída nesse processo, infelizmente, não estou falando com felicidade, porque ela deixou que essas doutrinas políticas modernas tirarem o caráter simbólico do feminino.
Uhum.
Tanto que um cara fala que é mulher, agora é mulher. Sim. Então elas perderam o caráter sacro e simbólico da feminilidade. E aí o valor sexual, que foi uma coisa que restou como moeda, vai ser substituído por um robô autômato que vai ser tipo, essas onichan, como é que é? Onichan, onichan, tchan. Que é isso que os caras vão ficar se relacionando com personagens de anime.
Sim, sim. Eles já fazem isso com inorgânicos, inorgânico, né? Imagina, imagina uma coisa que responde.
Que responde. Só que aí entra igual tem o restaurante, igual tem o teatro, né? Ah, vão ter os... Meu, eu saí com uma mina real.
Sim, eu acho que assim, a gente está numa fase da história na qual as pessoas têm uma preocupação cultural muito grande pela autenticidade.
Uhum.
Hoje em dia você vê que os autores são lidos devido à sua descendência, ao local de origem, ou temas que só eles podem falar porque eles têm uma experiência autêntica daquela realidade em particular.
Uhum.
Então, autores, sei lá, negros ou africanos são mais valorizados do que deveriam pela técnica, entende? Aquele filme Tar elucida muito isso. Você gosta bastante daquele filme, não?
Pô, acho que aquele filme
você tem uma diretora, uma... Diretor de orquestra, muito clássica de perfil, na qual ela valoriza sobre todas as coisas a técnica. E os alunos dela dizem pra ela que ela é uma antiquada, que a música não opera mais assim, que agora é necessário levar em consideração a experiência originária daquele compositor.
Uhum.
Que o fato dele ser negro, ou branco, ou esloveno, é mais significativo pra autenticidade daquela experiência que a música vai produzir do que a técnica dele. Então a gente vive nesse período de transição que é a busca pela autenticidade em todas as coisas.
E isso... Pô, esse papo tá muito bom, cara. Tá uma bela live essa aqui, hein, galera. É porque, assim, isso aí ele vai na contramão do multiculturalismo, se você olhar direitinho. No aspecto de, então você tá acreditando numa capacidade inata dentro do indivíduo obtido através da sua ascendência? Porque, assim, a gente sabe que... Gente, assim, um outro campo do conhecimento que tá super avançado é genética. E a gente vai descobrir coisas muito interessantes com genética. Uma delas, por exemplo, o meu não saiu, porque o meu não... Ele não pegou esse gene. Quer dizer, ele não conseguiu medir se eu tinha ou não tinha o gene. O do Arthur pegou. É o gene para batidas musicais, ritmo e capacidade musical. O Arthur vai super bem. Uhum. Tanto que ele é um grande baterista.
Ele é um bom baterista, de fato.
Então, assim, você vai ter genética... genes específicos, marcadores genéticos específicos para vários traços. E eu acho que uma das coisas que a gente vai chegar... E aí, eis uma parada que eu acho que é... Já foi muito discutida e você vai poder agregar nisso porque é um tema bem legal. A gente herda memórias? Imaginário é herdável?
Eu acho que ele...
Eu acho que sim, tá?
Eu acho que ele é acessável, ele não é herdável. Eu não acredito que não.
Não, se ele é acessável, ele é herdável.
É que assim, eu tenho minha mentalidade sobre memória é que ele não é físico. Memória é algo que você acessa, não que você retém.
Bom ponto. A questão de se a memória...
Que a antiga teoria positivista da memória é assim, existe uma caixa na sua cabeça na qual você vai colocando as coisas, a caixa tem um tamanho limitado e aí você vai fechando a caixa. Eu penso, como algumas outras pessoas, que não existe um local na sua mente onde fica a memória. Porque a memória, ela não é material e você a acessa.
Tá, ela tá num cloud metafísico.
E aí você acessa ela, como se fosse uma antena da sua própria memória. Ela tá...
Posso falar um negócio, pessoal?
Então,
essa live tá muito boa e num aspecto. Alguém aqui já assistiu as lives do Lex Fridman? Você já assistiu?
Já.
Isso aqui tá aparecendo hoje uma live do Lex Fridman, tá? Porque são esse tipo de discussões. Ele é um cara da tecnologia que fica falando essas coisas, fala muito de metafísica.
Ah,
não.
Sim.
E, pô, tá mó legal. A gente até. Dá pra mudar o título da live?
Vou mudar.
Né?
Live. Depois a gente reage ao Whindersson Nunes e o pessoal vai gostar.
Mas assim, mas vou voltando assim pro da memória. Eu acho, eu tendo a achar, isso é tirado absolutamente, é um mero, nem um site dá pra falar, que certas características estéticas podem ser...
Herdados.
Tem um caráter étnico herdado.
Que vem geneticamente com a pessoa.
Que vem geneticamente e que... São imprints culturais, assim como do ponto de vista genético, conforme você tem isolamento, você tem uma espécie de especiação e diferenciações específicas e adaptações àquele contexto,
sim.
Culturalmente isso pode, obviamente isso acontece culturalmente, vamos dizer, de maneira externa, de maneira visível, mas talvez você crie imaginários culturais adaptáveis.
Assim, os grandes momentos de transição histórica da arte foram momentos em que aconteceram choques, encontros entre diferentes culturas que não haviam se encontrado anteriormente. Tipo, sabe, toda a arte déco que a gente conhece, foi até popular no Brasil, ela vem da descoberta da tumba de Tutankhamun, porque teve acesso a um pedaço da cultura egípcia que não tinha antes. Então, tudo aquela arte geométrica...
Aquelas curvas estranhas.
Tudo baseado nesse encontro. Assim, é que isso deixou de acontecer. A gente vive num período pós-histórico na arte. Porque antigamente, ó, acontecia que duas culturas se encontravam e eclodia uma coisa muito fantástica, completamente nova, etc. Tipo, quando os americanos transcendentalistas descobriram o budismo, aí tem o Walt Whitman, tem Emerson, tem um monte de caras fazendo uma poesia completamente nova. E por aí vai. Agora, nada disso mais existe, porque o exótico morreu na cultura.
Sim.
Nenhum ponto do globo mais é exótico. Tá tudo no Google Maps.
Sim.
Então a gente tá se reinventando de outras formas. E eu acho que um subproduto disso é o fato de que, assim, a busca pela autenticidade ocorre porque a técnica se tornou uma frivolidade, quase. Já é tão fácil você ter acesso à técnica, a fazer uma escultura perfeita com as reais proporções de um ser humano, ou uma música com as reais escalas de sei o que lá, que nada disso parece ter valor mais. Se tornou abundante. A qualidade técnica se tornou abundante, se tornou supérflua quase.
Como a técnica virou commodity. É. Tanto que a arte como ofício, a ideia de arte como uma técnica, né? Uhum. Já não faz sentido. Por isso que eu vejo aqueles perfis tradicionais, falo assim, por que não fazemos mais essa escultura assim?
Porque é fácil.
Porque é fácil. Uhum. Mas eu falo, como é fácil? É muito mais fácil você fazer o negócio do Duchamp. Essa é uma discussão estéril.
Uhum.
Porque a técnica tá aí. Sim. E você consegue fazer. Hoje você tem pintores ultra realistas. Quem dá valor pra uma obra ultra realista, além de uma pessoa entende e falar, olha, é uma foto, isso é bobo.
Que legal, uma foto, um quadro, não significa nada.
É. Então, assim, a questão é que a técnica virou commodity. Uma IA vai fazer grandes obras, grandes obras técnicas, porque a técnica virou commodity. Logo, não é mais sobre isso.
E o que resta? O que não pode virar commodity? A experiência.
Exatamente.
É o erro, a falta.
Sim.
A experiência única daquele momento, porque todo momento é individual e único.
Sim.
E o fato de que todo momento fracassa em submetários no meu dia, que ele é imperfeito. Porque o pior é que a IA vai produzir arte perfeita, né? Experiências perfeitas, etc. Redondas demais.
E ela também vai começar a metrificar as imperfeições para também construir. Então isso vai acontecer. Uma coisa que eu tava vendo, porque isso é uma coisa bem humana. Você viu a discussão no grupo da Varete sobre espaços liminares?
Não.
O meu artigo para a última parte foi sobre espaços liminares.
Uhum. Eu li o seu artigo.
E o que você achou, aliás?
Eu achei que você deu uma demonstração bastante artística do conceito. Você não só falou sobre a parada, você deu demonstrações próprias.
Sim, essa foi
a ideia. Como é que é isso na prática?
É.
Sim.
E aí eu tava lá no grupo dos colunistas da Valete, aí o Vila Verde começou a falar desse assunto do nada. E ele nem leu meu artigo.
Sim.
Por mera coincidência. E ele citou um ator que é o Van Gennep, que eu cito lá, né? Uhum. Eu botei um fragmento desse Van Gennep em francês. Quer ver?
Ele conhecia?
O Van Gennep?
É, o...
Sim.
Caramba.
Não, conhecia muito o Van Gennep. Aqui, ó, eu botei um trecho dele.
Uhum.
E aí, sobre ritos de passagem, porque liminaridade é sobre passagem, transitoriedade e tal. Só que o que é o lance que eu ia falar dos espaços liminares? A trend dos espaços liminares é uma trend... pós-moderna, e a estética do espaço liminar é uma estética pós-moderna, uhum. Que é muito original do nosso tempo. Então, quando eu digo assim, surgiu uma espécie de uma estética que
desprovida
surge por conta de um disco...
Desprovida de pertencimento.
Total, uhum. Que reflete o homem de hoje. Sim. Então, obviamente que não é só sobre técnica, porque você ter tido esse insight coletivo que houve no mundo na pandemia... E aí você começou a pegar pessoas falando disso. Aquilo criou uma espécie de uma central de discussões sobre uma estética baseada num sentimento, num desconforto profundamente humano que nunca tinha sido, enquanto linguagem de massa, explorado.
Uhum.
E aí você vai pegar os autores, eu vi que ele estava falando sobre o conceito de hauntology, que é o Fischer que fala. Aí eu falei de Deleuze, a gente fala... Nossa! E aí ele tava falando assim, esse assunto é super discutido.
Sim, uma era do não pertencimento. Eu tava lendo aquele coreano, professor da Universidade de Berlim, lá, super popular,
Yu Chul Han.
Ele tava falando sobre a crise da narrativa, numa das obras dele que eu comprei recentemente. Que a narrativa faz com que você crie raízes. Uhum. A minha narrativa, ela te contextualiza, ela te prende no ser. No ser da sua vida real, no ser da sua história. Ela te coloca...
Sim.
Ela te aparafusa na sua realidade, as narrativas. Só que hoje, ao invés de narrar, de viver contando histórias para poder nos comunicar, a gente divide em informações. Uhum. A gente não conta mais coisas, a gente informa. É, sabe, o modo como a gente se comunica é um bloco de informações quase sempre. Quase nunca ele vem acompanhado de uma historinha.
Entende? Sim.
E o modo como a gente se entende, se lê hoje em dia, é cada vez mais informação e menos história. Hoje em dia, quando você tenta analisar alguém, você fala sobre altura, sobre alimentação, sobre as qualidades genéticas dela, sobre, sabe, teste sanguíneo,
sim,
sobre os números de batida cardíaca, etc. Você tenta ver se uma pessoa está bem ou não pelos números. A gente tem quase uma numerologia física,
sim,
do indivíduo, que é só informação, não é história.
Uhum.
Ao invés do, antigamente, como a gente tentava entender os outros através de histórias.
Uhum.
Entende? E isso está acontecendo em todas as áreas. E até as empresas percebem a necessidade de se situar através de histórias e ficam desenvolvendo storytellers para valorizar os seus produtos, para que seus produtos pertençam à realidade da pessoa.
Sim.
Ou seja, enquanto a gente está se desvinculando das histórias, sabe, os empreendimentos estão fazendo um esforço para ficar orientados.
E aí vamos amarrar isso com o tema geral, porque senão as pessoas vão falar que a gente está muito papo cabeça.
Ok.
Em certa medida, o Pablo Marçal e os coaches são isso, né?
Sim. Grandes contadores
estão. E eles estão lá no Rio Grande do Sul para contar uma história e para gerar significado para os outros através do trabalho deles. É, e são sempre micro histórias que as pessoas vão esquecer daqui a um mês. Né? É muito, não... Isso é muito, muito, muito louco. Só que eu não sei até que ponto realmente isso não vai deixar a gente completamente louco.
Vai, porque você está cortando todos os seus laços com a realidade. Tá cortando seus laços narrativos.
Ah, e aí entra o próprio Deleuze. Você vai ficar fragmentado, você fica esquizofrênico.
Você fica fragmentado, você fica esquizofrênico. Você não tem mais laço com a realidade, você não se importa mais com as coisas, você fica apático.
É.
Você fica ansioso, apático, etc. Todos os efeitos.
Uhum. Só que ao mesmo tempo, o oposto disso, que é estar super enraizado, super estruturado, eles chamam isso de fascismo.
É a neurose, né? Se você fica super condensado em alguma coisa, você fica neurótico com aquela coisa.
O que, que seria, então, um exercício de uma vida que ela é livre, mas ao mesmo tempo ela é situada e tem sentido?
Ah, você tem que encontrar o caminho do meio, né? Como dizia Aristóteles, você vive no meio das duas coisas, é isso.
Porque não pode ser nem o caos e o nenhum sentido de hoje, mas ao mesmo tempo não pode ser algo sufocante. Eu falo muito assim com essa galera, no fundo você vai falando, por exemplo, com essa turma masculinista. O que, que eles acham que resta pra mulher? No fundo, eles gostariam que a mulher ela fosse uma thread wife caipira, que casa com o cara com virgem, né? Com 18 anos e ela é uma... Ela fica cuidando de 8 filhos. Essa é uma espécie de uma solução que eles não falam. Porque depois da revolução sexual desandou tudo. Tá, mas isso é uma leitura das liberdades da vida da mulher muito triste. Porque aí é um entendimento seguinte, olha, aquilo lá é um ser que é um ser menor. Então eu fico muito preocupado quando a gente olha só leituras de uma perspectiva tradicional que a gente imagina, porque muito parte disso é meio que quase uma prisão para as pessoas.
Sim, acho que tem muito medo relacionado ao futuro, né? Porque hoje estamos vivendo uma época que é de tamanha velocidade as mudanças, as pessoas ficam receosas, a vida... Profissões inteiras estão desaparecendo.
Sim.
Imagina você ter um filho hoje. Você deve ficar perguntando que orientação eu posso dar ele como emprego. Tipo,
isso não existe. Não existe um ofício como técnica. A não ser que, aí eu volto a falar, um ofício artesanal.
Exato.
Que é tudo muito louco.
Não, uma das coisas razoáveis para você orientar uma criança hoje, se desenvolver, seja professor de yoga. Sabe? Provavelmente não vai faltar vaga para professor de yoga daqui a 50 anos. Ou coisas assim, entende? Mas não, mudou drasticamente o que era. E as expectativas. E as nossas expectativas são muito nubladas, porque a gente está vivendo uma era de tão rápida evolução que é muito difícil para a gente prever os desencadeamentos.
É. Nossa, é isso mesmo. Tanto que, quando a gente vê essas discussões sobre, não, as pessoas não vão ter estabilidade, um bom emprego CLT. Galera, isso não existe mais. Isso é uma... Mesmo assim, eu sou um cara que defende reindustrialização, ok. As pessoas que vão trabalhar numa empresa vão ter que entender que, em certa medida, aquela empresa vai ser efêmera também.
Uhum.
Ou o produto vai ser efêmero.
E tá acontecendo um efeito quase deflacionário com novas tecnologias, que assim, por exemplo, um ator famoso de Hollywood ia construir um estúdio para fazer fotografia de lugares. Sabe aquelas imagens que você usa entre cenas, tipo a rua, uma montanha aqui, um pássaro voando, essas coisas. Um projeto bilionário. E ele abandonou o projeto. Por quê? porque ele verificou que os recentes IA já estão num nível tecnológico tão avançado que daqui a poucos anos, quando ele acabar de construir um empreendimento, já não vai servir para nada.
É.
Então existe uma, quase uma deflação nas antigas técnicas, entende? Você já não consegue entrar em determinado
Não. Nossa, isso é verdade. Na verdade, assim, tudo que realmente que vai envolver linguagens, tudo que envolva linguagem, né? Aí é cinema, uma linguagem, imagem, uma linguagem. Tudo que envolva linguagem, realmente... A IA vai acabar com tudo que envolve linguagem. Agora, vai acabar com isso que a gente tá fazendo aqui?
Não, de jeito nenhum. Política. Política é prestativa.
É.
Não acaba.
Olha só.
Fazer o quê?
Faça uma academia. É, galera. Vou falar real aqui, ó. Corta aqui pra mim, ó. Se inscreva na Academia Valete. Pega a barrinha e o link. Sério, a gente tirou agora dessa semana o lançamento, tá? Mas se inscreva na Academia Valete, porque é assim... Uma das poucas coisas que vão restar e sempre vão restar são duas. A mais antiga das profissões e a segunda mais antiga das profissões. Tá?
Academia Valete sobreviva ao apocalipse.
A barrinha tá meio desatualizada aqui, Renan, porque teve...
Lógico.
Foi chutado lá pra frente, mas tá aqui a barrinha.
Vamos lá.
Bora falar. Querem falar de Whindersson ou o quê? O chat, simplesmente você falou que tinha 3 minutos pra se organizar. O pessoal
fala do Bahia.
Ficava falando do Bahia só.
Por que que eu dei um Bahia? Quero sua opinião, Ian. Por que que eu dei um Bahia?
Ah, porque o Bahia, ele surta, né, com as pessoas, especialmente com o chat. Ele tem opiniões muito fortes, ele não gosta de ser criticado. E quando ele é criticado, ele responde. E ele responde o chat. Então eu acho que o chat, em autodefesa, criou uma animosidade contra o Bahia.
É. Possível.
Uhum.
Possível, talvez. Ou será porque é porque ele só gosta de Madonna e tem uns gostos musicais?
É, pode ser por isso. A opinião do Draxis é de que o pessoal não gosta do Bahia porque o Bahia não reflete as opiniões majoritárias do chat.
É, não. O Bahia, ele tem gostos muito diferentes da galera que nos acompanha.
Uhum.
O Bahia gosta de coisas muito... Afeminadas. Femininas. Muito femininas. Realmente, assim, não se gosta de Madonna.
Uhum.
Mas, né... Acho que não se gosta de Madonna em nenhum sentido. Eu acho Madonna bem zoada, assim.
Se você fosse uma mulher da década de 80, você pensaria.
Talvez. É, sim, sim. Tinha Cyndi Lauper e tal, mas ela...
Não, assim, na década de 80, haviam poucas rainhas do pop, haviam poucas cantoras pop que ficavam tratando as músicas delas de problemas de uma mulher independente de classe média.
Uhum.
Entende? Porque eu acho que as músicas delas são isso. Tipo, é uma mulher independente, classe média, que tem um emprego, tinha, que vai fazer...
Acho que a coisa já tinha dado um... Porque ela teve uma música, é da Madonna, é aquela... Papa, don't preach,
isso.
I'm in love, uhum. Tipo assim, é uma garota, tipo, pai, não enche o saco, não sei o quê. Isso é um problema de uma menina de classe média.
Isso.
Depois, do nada, ela tinha um álbum erótica.
Ah, mas então, houve uma transição. É. O público dela parou de se preocupar com essas questões de uma moça trabalhadora de classe média e começou a se preocupar com essas coisas mais sexuais e tal.
Sim.
Tipo, acho que ela ganhou... Acho que houve uma transição ali. Eu não acho que o público inicial dela fosse público gay. Entende? Eu acho que ocorreu essa transição.
Ponto que é interessante disso aí.
É. Tipo, com a esquerda brasileira.
Não, mas é que eu ia te falar aqui uma coisa legal. Por exemplo, ela e o próprio Michael Jackson, eles saem fazer uma música que é meramente pop.
Sim.
E aí quando você vira... E acho que não dá pra fazer isso hoje, porque você não tem celebridades hoje do tamanho das celebridades antigamente. Como a economia hoje é mais de cauda longa, você tem muitas celebridades de nicho.
Uhum.
E algumas poucas celebridades muito grandes. Mas, por exemplo, não dá pra falar que proporcionalmente a Taylor Swift é o que foi a Madonna nos anos 80.
Não dá, ninguém foi o que...
O Michael Jackson foi. Ou que os Beatles ou Elvis foram nos anos
60. Existia uma indústria fonográfica naquela época. Tipo, um cara virava multimilionário da noite pro dia.
É.
O cantor do Oasis disse que ele ficou, né, de zero a dezenas de milhões em uma noite. Porque veio uma indústria fonográfica, isso mesmo não existe mais.
Uhum.
Mudou completamente.
Uhum.
Os grandes músicos muito ricos de hoje, eles têm empresas de outras coisas. É tipo o Dr. Dre tem a Bose, o Jay-Z tem uma empresa de champanhe, pedaço do Uber, etc. Os grandes milionários da música hoje, tipo, tem outros empreendimentos, a música é um empreendimento entre eles.
Sim, sim. E aí o... Nossa, totalmente verdade. Então, onde eu quero chegar? Que eu acho que quando a pessoa... Isso aconteceu nos anos 80. Ela excedia esse status... de um ídolo pop normal, ela passava por uma coisa que o John Lennon passou, que é sou maior do que Jesus Cristo, lembra? Sou maior que Deus.
Sim.
E aí, eles começam a fazer coisas de linguagem simbólica maluca. O Michael Jackson fez, a Madonna fez, o... O Prince fez. O Príncipe, o nome dele virou um símbolo, símbolo egípcio.
O cara é completamente louco, né? Sabia que ele compunha e gravava uma música por dia?
Ah, ele é o
Príncipe. Não, ele é completamente.
E é gênio. O Príncipe totalmente. Era pirado, mas gênio. Sim. Mas o lance é: por que que uma coisa ultra popular acaba caindo numa estética esotérica maluca? Não sei se você entendeu isso.
Eu acho que assim, na década de 80, o cara que era famoso como se ele fosse um alienígena, assim, não é como é hoje. Hoje um cara é famoso em nicho, como você disse. Na década de 80, não. Se você fosse famoso, tipo, a humanidade te conhecia.
Sim.
Porque era televisões, então eram cadeias de rede de televisão e rádio que escolhiam quem elas passavam.
Sim.
Então uma pessoa, ela ficava... Poxa, não é comparável a nada do que é hoje.
Por isso que tipo, o Michael Jackson foi o primeiro super pop, onde ele andava.
É, cara, tipo, ele era mais famoso que o presidente dos Estados Unidos.
Imagina isso.
É,
exatamente.
Os Beatles foram. O Beatles foi o primeiro fenômeno.
É, acho que o Beatles foi o primeiro. Exato. O Beatles foi o primeiro. Assim como o primeiro presidente americano a realmente ficar gigantesco foi o Kennedy, que foi o primeiro a ganhar um debate na televisão.
É.
Então, isso, o comportamento da tecnologia mudou esse modo como a sociedade interagia com as celebridades.
Uhum.
E mudou de novo agora, né? Eu acho que agora elas estão perdendo cada vez mais o potencial. Tipo, houve um período na qual havia concentração de informação e disponibilidade, e agora é um período no qual essa...
Já pra eu pensar, a gente tava falando do Senna, né? O Senna vai ser a próxima capa da Valete.
Uhum.
Mas como o Brasil não teve uma celebridade mundial, o Senna... E as duas realmente que foram o Pelé e o Senna.
Sim.
O Senna foi, como ele foi nos anos 80...
Ah, ele foi um super...
A grande... O status que o Senna tem é porque ele foi a super celebridade brasileira.
Com certeza.
Se você for pegar, o Brasil não era... Não tinha ninguém vendendo disco no mundo nos anos 80.
Não, era eles e o Silvio Santos.
Mas o Silvio Santos é um fenômeno local. Sim, o Senna é como se fosse um hitmaker...
Mundial.
É, porque, assim, os três maiores esportistas do mundo, naquele começo dos anos 90. Michael Jordan, Mike Tyson e Ayrton Senna.
E, cara, ser famoso...
Maradona também, bota mais...
Mas, assim, ser famoso naquela época não era como ser famoso hoje. Tipo, é como se você vivesse em outro planeta. É. Como se você fosse um Superman andando por aí, sabe?
Uhum.
Tipo, qualquer ser humano te reconhecia. Uhum. Era diferente do que é hoje. Hoje, muita gente famosa anda pela rua e... bulhufas, ninguém sabe quem é.
Uhum.
Bulhufas.
Sim. É muito estranho, porque... E é muito louco, porque hoje com a cultura do influencer... Vamos lá, eu tenho no Instagram 100 e poucos mil seguidores. Eu vou, às vezes, no shopping, me reconhecem, vira e mexe, um tira foto aqui, outro tira foto ali. Tipo, é um micro reconhecimento, entendeu?
Exato, exato.
Só que você pode encontrar vários. Se você é uma pessoa, sei lá, que segue muitas pessoas, você, ao longo do ano, você pode encontrar uns 5 a 10, tirar umas fotos.
Mas quando o Senna andava na rua, na década de 80, não havia rua, entende? Essas pessoas, como eu digo, elas eram como alienígenas. Porque ser famoso na década de 80 era outra coisa, era outra coisa. O cara, a rua precisava separado porque a pessoa pudesse andar.
Eu tô vendo aí nos comentários, o cara mandou, Tom Jobim não era muito famoso, pô, o Neymar é coisa... O pessoal não tá entendendo a escala disso.
Tom Jobim era muito erudito pra ser famoso nesse nível, embora ele tenha tocado com Frank Sinatra.
Vocês não estão entendendo o tamanho da escala do que a gente tá falando. Essas figuras colossais da cultura pop de massa, sabe, dos anos 60 em diante, não dá pra você comparar com nada agora.
Não, sempre ouvi os famosos de nicho do passado. Era tipo, sei lá, o Vinícius Moraes era um famoso de nicho, assim, mas não era, sabe, tão famoso quanto o Ayrton Senna.
Talvez quem seria essas celebridades mundiais de hoje que você pudesse colocar em escala? O Cristiano Ronaldo?
Sim.
Ele é uma celebridade mundial, realmente.
É bem assustador. Bem assustador. Tem certos jogadores de cricket.
É que tem a Ásia agora, né?
Tem a Ásia, amigo, tem a Ásia. Tipo, você nunca ouviu falar, mas tem um jogador de cricket com mais de 150 milhões de seguidores, entendeu? Então, sim, amigo. Tem jogadores de cricket maiores que qualquer jogador de futebol brasileiro. Entendeu? E são fenômenos que o brasileiro ignora as existências. Assim, ele nem
igual
sabe
os fenômenos dos atores negócio. Chineses. Que agora a China tá com um cinema consistente.
Sim.
E existem, assim, celebridades gigantescas lá.
Você
deles.
Você fica pensando Tom Cruise? Não. Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh. E isso do que você contou uma coisa, eu tava vendo nos Estados Unidos, né? Você tem vários estudantes paquistaneses e indianos, né? Nas universidades principais. E como eles estão muito numerosos, os jogos de críquete Paquistão versus Índia dá briga nas universidades.
Claro, poxa. Claro,
é um clássico, tipo, meu Deus. Pajit versus Pajit, sabe?
Sim. Eu tô, sabe que eu tô viciado em rock and roll chinês, cara? Eu descobri um. Tem esses gostos esquisitos. Eu fico.
Chinês?
Rock and roll chinês, cara. Tem um grande, grande músico de rock and roll chinês chamado Cui Jia. Que era a trilha sonora da Revolução da Praça Celestial, sabe? Esse cara sofreu bastante represália, assim como as pessoas que ouviam as músicas dele. E ele tem um álbum maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Acho que é o Filho Revoltado da Esfera Vermelha. É a cara dele com um fundo vermelho. É um álbum incrível, velho. Nossa, o rock and roll.
Ele publicou na China?
É, sim, ele é o primeiro grande músico de rock and roll chinês.
Mas era autorizado a ele produzir álbum e tal?
Não, ele conseguiu, depois ele foi censurado várias vezes, aí mandava o cara pra fora. O que aconteceu? Parece que todo artista chinês, década de 80, 90, ele tem que ter uma trajetória assim, meio exilado, censurado, aí passa um tempo preso, aí volta de novo. Tem um circuito ali que o cara tem que cumprir.
Entendi.
Cui Jiang, é C-U-I. Cara, esse cara tem um álbum fabuloso, assim, muito, muito, muito bom. Parece que o rock and roll nasceu na China na década de 90. Tipo, e o ápice dele foi nos anos 2000. Então, eles tiveram outra trajetória. Não teve os anos 60, 70, 80. Isso não existiu.
E o rock and roll era foi também uma música de rebelião lá?
Completamente. O Massacre da Praça Celestial, a soundtrack era esse álbum. Entende? Era realmente música de protesto.
Muito doido.
Tipo, eles tiveram um momento década de 60 deles na década de 90.
Você sabe que nos anos 60 e 70 teve na República Tcheca uma cena de bandas de rock com letras críticas ao regime comunista, enquanto as bandas de rock na esquerda nos Estados Unidos dizem, isso aí, liberdade!
Imagino. Nunca ouvi nenhuma. Aquela banda húngara não é desse movimento, né?
Qual?
Que fez a Garota dos Brincos de Pérola. Tan, tan, tan. Não, eu não vou cantar aqui.
Gabriel, tinha uma banda foda da República Tcheca, que um dos caras, inclusive, da banda, ele entrou na política, ficou famoso. Então eu tenho que lembrar o nome dele. Assim, mas teve uma grande cena tcheca de rock and roll.
Cara, isso é uma coisa muito anos 2020, 2010, né? Ter acesso a esse tipo de coisa. Pô, um cara da década de 70, 80, 90, ele nunca ia discutir rock and roll tcheco no Brasil, tá ligado? Não existia essa hipótese, mas a gente vive na era do o período cambriano das artes.
É.
Tipo, atualmente se faz tudo de todos os estilos ao mesmo tempo. Tipo, tem alguém tocando, sei lá, música árabe persa, tipo, no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a toda a cultura do passado que a gente jamais teria. É como se estivesse acontecendo um monte de micro explosões de encontro cultural. Sabe aquele negócio que aconteceu com a Art Deco, dos americanos terem encontrado o Egito?
Sim.
Então, só que um monte de micro interações dessa ao redor do mundo todo.
Você viu, eu voltando a falar de espaços liminares, né? Como tudo realmente virou pastiche do pastiche do pastiche do pastiche, as músicas liminares, porque eu peguei as playlists de espaços liminares e as músicas ligadas a isso. Eu comecei a gostar, porque elas não têm nada.
É tipo
essas coisas.
Música de acompanhamento.
Isso. E ela não é dramática. Ela te põe um sentimento levemente melancólico.
Sim.
Entendeu?
Mas assim, não é uma música que chama a sua atenção. É como se ela fosse uma distração de fundo que acompanha o seu pensamento.
Repara que eu senti, ela é muito mais baseada em harmonia do que melodia, no ritmo. A melodia que induz assim.
Relaxante,
hein? O lance é a harmonia, só que a harmonia ela tem algo distante, sempre tem algo meio lúgubre ali, assim. Ok. Sabe? E eu fico ouvindo essas playlists e eu não ouço mais rock. Eu acho que não faz sentido mais ouvir rock. Rock não. Rock é uma arte superada. Porque ela é completamente comoditizável hoje. E esse tipo de som estranho.
Sim.
É até legal, porque assim, quando teve aquela geração do Schoenberg na música clássica, que ele subverte a música tonal e começa a fazer música tonal, traz um pouco esse clima, sabe? É um clima de desconcerto, porque a música tonal ela não tem tom, se ela não tem tom, ela não tem lugar.
Ela não exige centro.
Exato. E isso aqui é mais ou menos isso, isso aqui é tonal.
Sim.
Né? Mas eles buscam a falta de local na forma como a música. Tipo assim, essa música ela tem imprecisões, uns tremidos, umas coisas. Né?
Pô, eu tô fascinado num outro músico, só pra jogar uma referência pra galera, que é um músico hiper pop no TikTok. É um compositor italiano chamado Einaudi. Ele faz música muito suave, assim, uma música que não exige concentração, uma música que ela serve pra fazer como se fosse um acompanhamento de fundo. Sabe,
eu já ouvi falar disso aí.
Você já ouviu, cara? Ele é gigantesco. Tem milhões e milhões de views.
Qual o nome?
Einaudi.
Eu acho que eu já recebi. Tem pessoas que falam sobre músicas desse cara. Tipo, música de concentração dele.
É, coisa assim, entende? E isso é um dos grandes hits do nosso tempo, a música sem centro.
Sim.
É uma característica bem propícia da nossa época. Música sem centro, arquitetura sem detalhe nenhum, né? As torres de vidro, espaços que são house de shopping center, sim, que são espaços de transição para você fechar um negócio e sair andando, não é para você ficar ali.
Sim.
Ficar ali é proibitivo nesses ambientes, sim, que são construídos. É para você ter uma transação ou ser um espaço de transição. A música que não é para ser ouvida, mas é aquela para você acompanhar o processo.
Isso.
E o artista... Flow. É o flow. E o artista que não tem uma obra, mas ele tem uma linguagem. Você vai vê-lo não por uma obra específica, mas pela linguagem que ele traz.
Pô, isso é muito louco. Pô. Aqui assim, é uma pena. Isso aqui é um papo muito... esse negócio do flow me deu vários insights. Porque indo lá pro Deleuze, um negócio de... Ele fala em fluxo o tempo todo. Fluxo de forma e perda de forma. E é como se... É muito pouco sobre ter uma forma estabelecida e muito sobre...
ter uma linguagem.
Sequências, linguagens que vão, perdem forma. O ponto assim, é assim... Ele acha que o capitalismo vai nos levando para esse desenraizamento. Uhum. E aí você fica vivendo esses fluxos estranhos. Você tá... E não é meio que... Que é isso tudo que
você está escrevendo? Sim, porque no final das contas... O que está projetando toda essa realidade é a busca pela eficiência, né? Uhum. Eficiência dos recursos, ou seja, eficiência de alocação de recursos. Tudo está perdendo a forma, porque tudo está tentando encontrar a forma que é mais eficiente. A forma que é mais eficiente é a forma mais...
Forma aí é a pergunta final. Forma mais eficiente para o quê? Para técnica ou para capital?
Técnica. Não, para técnica, para transição. Eu acho que o capital em si mesmo, assim, ele não tem orientação, sabe? O Pedro, ele... Bem, você conhece o Pedro, né? Ele gosta de pesquisar coisas elaboradas. E ele estava me mostrando com estatísticas que a maior parte das empresas são propriedade de empresas. Sabe? É a era do CNPJ. Tipo, o CNPJ...
É dono de CNPJ.
É dono de CNPJ. É uma massa negra de CNPJs até o fim do mundo. Eu não acho que exista como, sabe, a paranoia é um dos grandes características do nosso tempo, mas eu não acho que existam direções, eu não acho que as pessoas em posições de poder e vejam direções para as coisas.
Sim.
Eu acho que o processo é muito mais poderoso do que a vontade individual.
Eu também acho. Por isso que essa ideia de iluminatis, donos do mundo, é uma frivolidade, é uma bobeira.
Eu conheci quase todos os ex-presidentes do Brasil e a gente conheceu um monte de gente.
Sim.
Ninguém sabe o que está acontecendo, amigo. A gente conheceu todo mundo que tem dinheiro, que todo mundo que manda. Ninguém sabe de nada.
É verdade. Puta live, hein, galera? Puta
papo
live.
Papo cabeça. Mas é isso aí. Bora pros pimbas ou querem ir para outro assunto?
Eu acho que não tem que ter pimba nem pimba. Acho que a live ficou muito boa. Salva com um nome aí legal. Isso é uma puta live.
Puta live. Vou colocar puta assim. Live. Puta live.
Puta live, cabeça.
Tá bom. Eu literalmente vou fazer isso aí.
Não, eu não quero ficar falando de o Whindersson e não sei o quê.
Você que sabe.
É, sei lá. É isso. Doem aí pro Rio Grande do Sul. Valeu, galera.
Valeu, galerinha. Até mais. Falou.